Contábeis News com Ananda Santos.
O meio trabalhista sofreu grandes mudanças com a chegada da pandemia no Brasil. As relações foram alteradas, os moldes de trabalho, também os benefícios oferecidos aos trabalhadores precisaram ser revistos, já que o home office trouxe outras necessidades. Um bom exemplo é os gastos com deslocamento, que reduziram, mas em contrapartida, a conta de luz aumentou. Assim como as refeições em restaurantes também diminuíram, e as idas ao supermercado alavancaram. A situação favoreceu que os cartões eletrônicos de benefícios ganhassem força no país, principalmente os flexíveis, os quais permitem que você gaste o benefício em diferentes frentes ou que a empresa deposite valores para vários fins em um mesmo cartão. Mas como isso deve funcionar de fato, para que não gere problemas para as empresas e para os funcionários? Convidamos a Yara Leal, especialista em Direito do Trabalho e sócia do escritório HSVL Advogados, para esclarecer alguns pontos no Contábeis News de hoje. Yara, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite, Ananda. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, acho que para a gente começar é importante contextualizar que já existiu uma onda desses cartões no Brasil, né? E não deu certo. O que que aconteceu?
Esses cartões, que foram os pioneiros de benefícios, eles, na verdade, não tinham o intuito de oferecer benefícios flexíveis. O que aconteceu, de fato, foi que as empresas e as empresas concedentes dos cartões enxergaram uma oportunidade de conceder pagamentos de remuneração variável nesses cartões, os típicos prêmios. E considerando que esses cartões eram considerados cartões pré-pagos, os empregados poderiam ir no caixa eletrônico e sacar o dinheiro, conseguiam transferir o valor do cartão pré-pago para a própria conta corrente, conseguiam gastar em estabelecimentos que não eram relacionados ao ambiente corporativo ou que não estavam relacionados à sua rotina de trabalho. E esse desvirtuamento do valor que era pago nesses cartões de benefício gerava exposição trabalhista e exposição fiscal. Por que isso acontecia? Porque isso, muitas empresas usavam como forma de pagar salário por fora para os empregados. Então, um exemplo, o empregado recebia R$ 2.000 de salário e R$ 2.000 nesses cartões pré-pagos, de forma que esses R$ 2.000 que eram pagos no cartão eram, de fato, salário, era um complemento da remuneração dele. E isso é vedado pela legislação. Por isso é que essa forma de concessão de pagamento de benefício ou de pagamento de salário indireto acabou gerando muitos prejuízos para as empresas, uma grande exposição trabalhista e fiscal para as empresas também, e uma grande possibilidade de gasto e ganho financeiro para os empregados.
E agora, com a pandemia e essa real necessidade de benefícios flexíveis para atender às demandas dos novos moldes de trabalho, né? Esses cartões parecem ser uma ótima opção. Mas o que que preocupa dessa vez, doutora?
Bom, diferentemente dos primeiros cartões pré-pagos que surgiram, nesses cartões de benefícios flexíveis, as empresas conseguem delimitar qual é a finalidade do benefício para o seu próprio empregado. Então, ele pode definir entre dar refeição para o empregado comer no restaurante, alimentação para ele gastar no mercado, pode conceder auxílio cultura para ele gastar na livraria ou no cinema, benefícios como transporte por meio de aplicativos, por meio de transporte público. Então, o leque de benefícios ele se estende e tudo depende da necessidade do próprio empregado e da flexibilidade que a empresa quer dar. O que preocupa, o que levanta as bandeiras aqui nessa nova modalidade de benefício é se a finalidade específica do benefício vai ser observada, se as empresas estão maduras o suficiente para disponibilizarem esse tipo de benefício com uma política interna séria ou com orientações específicas sobre a finalidade do benefício e as empresas que são contratadas para oferecer esse benefício. Se essas empresas têm tecnologia suficiente para garantir que o empregado gaste o seu benefício efetivamente onde a empresa destinou o valor. Então, se eu coloco R$ 1.000 de benefício de dinheiro, né, num cartão de benefícios flexíveis, o ideal é que a empresa defina quais são os valores que vão ser destinados a cada finalidade. Se vai ser com refeição, com alimentação, com mobilidade, com transporte, com cultura. E aí, dentro dessa desse leque de opções, a empresa contratada de cartões tem a tecnologia para travar os valores e não deixar, por exemplo, a pessoa gastar o dinheiro com outras finalidades, comprar uma blusinha na loja, ou sacar o dinheiro e colocar direto na sua conta, ou desvirtuar a finalidade dos benefícios concedidos para a empresa. Exatamente para não acontecer o mesmo risco trabalhista e fiscal que aconteceu nos primeiros cartões que surgiram, nos cartões pré-pagos. Então, hoje existe essa preocupação, mas a gente tem tecnologia suficiente para garantir segurança jurídica, ainda que seja na concessão de benefícios flexíveis.
E quais os requisitos que precisam ser atendidos para não gerar recolhimento das contribuições previdenciárias?
Depende dos benefícios que a empresa quer conceder. Se a gente fala em vale-refeição para comer no restaurante, por exemplo, o único requisito legal é que o benefício não seja pago por dinheiro. Então, se a pessoa já tem um cartão com a finalidade específica para gastar em restaurante e o cartão é aceito em estabelecimentos de restaurante, o requisito legal foi observado. A mesma coisa com vale-alimentação: conceder o benefício e o valor que pode ser gasto em supermercados ou lojas de alimento. O requisito da lei é o mesmo. Quando a gente fala em vale transporte, a legislação ela é muito rigorosa no sentido de que o vale transporte ele é concedido para os empregados que optam pelo benefício, claro, não é um benefício obrigatório, o empregado pode optar, a empresa deve conceder e o empregado pode optar para receber o benefício, mas ele sempre está atrelado, nos termos da lei, à utilização de transporte público e coletivo, ônibus, metrô e trem. Agora, a gente já tem alguns precedentes que reconhecem também o vale combustível, o vale Uber, utilizar outros meios de transporte que são alternativos, o que foi muito fomentado na pandemia, até por questões de saúde e segurança, que também podem ser utilizados por meio de benefícios flexíveis. Outro ponto que leva muita vantagem para a empresa e para o empregado é a concessão do Vale Cultura no próprio cartão de benefícios, que possibilita o seu empregado a ter acesso a livros, a cinema, shows, várias possibilidades de cultura que também não tem incidência de INSS. Existem vários outros benefícios, devem ser estudados pela empresa, caso a caso, de acordo com a disponibilidade de leque de opções dessas empresas de benefícios flexíveis, para garantir a segurança jurídica nessa forma de engajamento dos próprios empregados.
E o funcionário que recebe esse cartão flexível, doutora Yara, também precisa tomar algum cuidado, seguir alguma regra para utilizar e não desencadear um problema com a empresa?
O ideal é que a empresa tenha a tecnologia suficiente, um cartão adequado, tecnologia forte, para impedir que os empregados gastem de forma inadequada o cartão de benefícios concedidos pela empresa. O dever do empregado é observar as políticas e as orientações da própria empresa. Um exemplo clássico que acontece com todos os cartões, independentemente de ser ou não flexível: o empregado recebe o valor do cartãozinho dele, do Vale Refeição, por exemplo, e em vez dele comer no restaurante todos os dias, ele vai à banquinha de jornal, vai no Zé do centro, na Praça da Sé, e vende o cartão dele com todo o valor, com uma desvalorização enorme, com taxas de até 20% sobre o valor depositado pela empresa. Isso, por si só, fere a política e até a própria concessão, a especificidade, a finalidade do benefício. Então, esse descumprimento de normas da companhia pode gerar, sim, penalidade para os empregados, como advertência, suspensão e até mesmo uma dispensa por justa causa.
E diante dessa alta adesão das empresas, quais as recomendações que você deixa para que sejam incluídas na política interna das companhias?
Bom, a primeira orientação seria: contratem com empresas sérias. Hoje no Brasil, embora o tema seja novo, a gente já tem muitas empresas que são sérias, que são fortes e do ponto de vista tecnológico bastante eficientes. Dois, estude e entenda quais são os melhores benefícios que se adequam para os seus empregados, para o seu público, para os seus colaboradores que vão ser beneficiados por esses benefícios, e sempre conversem com os advogados para saber quais são os riscos e as exposições envolvidas em cada um dos benefícios que é de interesse da empresa. O que eu posso deixar de recado é que existe sim a possibilidade de conceder benefícios flexíveis com segurança, com tecnologia e com base na legislação que a gente tem hoje vigente e também com base na jurisprudência dos nossos tribunais.
Doutora Yara, muito obrigada pela participação no Contábeis News dessa semana, por esclarecer os pontos polêmicos por trás desses benefícios flexíveis que se popularizaram e ganharam força com a pandemia.
Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Ananda. É sempre um prazer estar aqui no portal Contábeis e contem comigo para as próximas demandas do assunto.
E se você gostou desse podcast, conhece alguém que precisa ficar por dentro deste tema, então compartilhe. Semana que vem estamos de volta com conteúdo exclusivo para você. Até mais!
Acompanhe mais notícias em contábeis.com.br.